Diferente da pesca tradicional, aqui o objetivo não é levar o peixe para casa. É viver a experiência, é a emoção da fisgada, o registro daquele momento único e o respeito ao devolver o peixe à natureza. Sim, pescar e soltar. A regra é clara, o peixe volta para a natureza. Técnica, consciência e conexão com o ambiente. E sabe o que você leva? Memórias, emoções e boas histórias para contar. E se tem uma coisa que pescador gosta é de uma boa história. Em rios, lagos ou no mar, ela conecta você com a natureza, com você mesmo e com uma comunidade apaixonada. E o melhor? O Brasil é o cenário perfeito para isso. Bem-vindo à Pesca Esportiva, bem-vindo à Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defende mais recursos para a área de segurança. Em reunião da CPI do crime no Senado, ele afirmou que o Executivo está de mãos amarradas em relação aos investimentos para o setor. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determina que a Polícia Federal investigue novas irregularidades no repasse de emendas individuais de parlamentares, conhecidas como emendas PIX. Os efeitos de um ciclone na região sul, tornado na Serra Gaúcha, destelha dezenas de casas e 5 mil moradores estão sem energia elétrica em Santa Catarina. Casal e um bebê morreram em um carro arrastado pela enchente. Japão faz alerta para a possibilidade de um mega terremoto no país. Anúncio acontece um dia depois de tremores gerarem alertas de tsunami na costa japonesa. Vamos aos números do mercado financeiro. O Ibovespa encerrou a terça-feira com uma queda de 0,13% aos 157.981 pontos. O dólar fechou em alta 0,35% a R$ 5,44. Segundo o mais recente relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o país exportou 3 milhões e meio de sacas de 60 quilos do produto em novembro. O volume representa uma queda de 26,7% em relação aos 4 milhões e 800 mil aferidos no mesmo mês em 2024. Em receita cambial, o incremento foi de 8,9% no mesmo intervalo comparativo, com os rendimentos saltando de 1 bilhão e 400 milhões de dólares para 1 bilhão e meio de dólares. Com essa performance, o Brasil chega à exportação de 17 milhões e 400 mil sacas nos 5 primeiros meses do ano, na safra 2025, já considerando 2026. Na comparação com o intervalo entre julho e novembro de 2024, houve um declínio de 21,7% em volume, mas crescimento de 11,6% em receita. Olha, o que interessa para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, para você, assinante da Band News: o Brasil exportou 3 milhões e meio de sacas de café e a gente tem a perspectiva de excelentes números no futuro próximo. Tomara que siga assim. O Senado Federal aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que determina 5 de outubro de 1988 como marco temporal da demarcação de terras indígenas no Brasil. A PEC foi aprovada por 52 votos favoráveis. Depois de concluída a deliberação, a matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O texto foi pautado no Senado um dia antes do tema marco temporal ser julgado no Supremo Tribunal Federal. A Corte deve analisar amanhã as ações sobre o assunto. A matéria está sendo debatida em meio às reações da decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que restringe quem pode apresentar pedido de impeachment de integrantes do Supremo. Após acordo entre os líderes, os senadores aprovaram um calendário especial para análise da PEC diretamente no plenário da Casa. Até agora, o texto estava travado na Comissão de Constituição e Justiça e destravou. Schiller, deixa eu conosco, Fernando Schiller. Eu sempre cito aqui, Schiller, porque como roda uma vinheta na TV sem áudio, pessoal do rádio, o que está acontecendo? Até essa vinheta é bonita, ela está musicada, mas estão conosco a partir de agora. Fernando Schiller. Schiller, Senado aprovando um marco temporal da demarcação de terras, o Supremo tem essa questão pautada para amanhã, a Câmara também deve ter aí esse projeto sendo analisado de forma acelerada. Qual a tua visão sobre o que acontece a partir de agora em termos de Supremo, já que o Senado se mexeu? Boa noite.
Tudo bem, Felipe. Olha, antes tarde do que nunca, né? É muito estranho apenas fazer essa aprovação agora, exatamente agora, na semana que o Supremo delibera sobre isso, né? Porque o Supremo, vamos lembrar, o Supremo ali atrás declarou a inconstitucionalidade do artigo do marco temporal, ou do marco temporal das terras indígenas, que foi aprovado pelo Constituinte. Então é muito estranho, na verdade, houve ali uma discussão, enfim, uma interpretação controversa sobre o que dizia a Constituição, o que diz a Constituição sobre o marco temporal. Na verdade, a Constituição fixou o marco temporal, ela não colocou explicitamente. A Constituição, ela não exagerou nas palavras, mas ela disse: ocupam, né, as terras que indígenas, populações, povos originários, enfim, populações indígenas ocupam, um termo contemporâneo, na data, não usou essa expressão, na data da promulgação da Constituinte. Isso gerou, vamos chamar assim, uma espécie, ou pelo menos um espaço para um vácuo interpretativo, não é? Um espaço vazio interpretativo. O Supremo declarou a inconstitucionalidade, é, do marco, da consideração do marco como política pública, para efeitos de posse, demarcação, reivindicação por parte de comunidades indígenas, e a partir dali isso criou uma controvérsia enorme, não é? E aí, como as decisões do Supremo se estendem, não é? O Supremo, a partir da relatoria do ministro Gilmar Mendes, convocou reuniões, convocou audiências públicas, ouviu as partes, etc., para finalmente tomar uma decisão agora no final do ano. O Congresso, não é, que tem maioria, a bancada mais forte do Congresso é a bancada do agronegócio. O marco temporal das terras indígenas foi pensado por quê? Para dar uma coisa chamada segurança jurídica para o agronegócio brasileiro. Para N investimentos, não só agronegócio, mas também na área de mineração, qualquer projeto que envolva disputa ou potencial disputa de terras, né? Só para se ter uma ideia, qual é o impacto que isso tem? Na medida que você não tem o marco temporal, você pode ter, a partir de identificações de natureza antropológica, de pesquisas históricas, enfim, a reivindicação por parte de uma comunidade indígena de uma terra por ancestralidade, mesmo que ela não ocupe naquele momento, ou mesmo que ela não tenha ocupado nas últimas décadas, né, aquele território, aquela região. Mas pode dizer que, ora, originariamente havia ocupação nessas regiões, então ancestralmente é uma propriedade indígena, não é sentido propriedade como nós entendemos, mas é uma posse, né, uma ocupação, enfim, tradicional de certas comunidades e, portanto, seriam passíveis de desapropriação por parte do Estado brasileiro. Obviamente, o potencial de conflito jurídico que tem isso sobre o território brasileiro, sobre o agronegócio, projetos, empreendimentos no campo no Brasil, é incomensurável. Ah, então, vamos lá, um dos principais, quer dizer, ativos que qualquer economia de mercado tem é o quê? Segurança jurídica. Qual é o maior, o setor que mais cresce em termos de produtividade na economia brasileira nas últimas 3 ou 4 décadas? O agronegócio. Qual é o orgulho do Brasil na economia global? O agronegócio. Ah, então, você tem todas as razões do mundo para se ter segurança jurídica no campo. Óbvio que tem múltiplos entendimentos sobre isso. Quem considera que é absolutamente relevante, enfim, considerar reivindicações de comunidades tradicionais a partir de laudos antropológicos, vai favorecer, essa foi a posição, aliás, majoritária no Supremo, favorecer a inexistência do marco temporal. Mas, bom, o Senado foi eloquente nessa manifestação, hoje vai para a Câmara. Olha, resta poucas dúvidas de que isso será aprovado pela Câmara dos Deputados. E aí nós vamos ter, Felipe, mais um capítulo na novela brasileira, conflito entre o Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. O Congresso fazendo, nesse caso, um projeto de emenda à Constituição, então vai estar na Constituição, e aí vai ficar um pouco estranho o Supremo declarar a Constituição inconstitucional. Mas cá entre nós, não terá sido, se isso acontecer, né, não terá sido a primeira vez.
Agora, Schiller, aí não, né? Porque teve toda essa questão da tramitação exatamente para deixar mais claro que todo mundo já entendia assim. Se o Supremo pegar e continuar entendendo inconstitucional, aí é confronto, aí quer confrontar os poderes mesmo, né? Não é?
Pois é. Não é nenhuma novidade, né? Isso. Quer dizer,
pior é que não é.
Se nós tivéssemos uma política de autocontenção do Supremo, como aliás foi prometido por N presidentes que assumiram recentemente o Supremo Tribunal Federal, obviamente esse assunto, pela sua natureza, por tudo que envolve o impacto econômico, o tema da segurança jurídica, a natureza constitucional, o fato de que eventualmente o constituinte deliberou nesta direção, mas não usou todas as expressões do detalhamento que eventualmente seria desejável para esta definição, cabe ao Congresso Nacional. Afinal de contas, é o Congresso Nacional que expressa o desejo do país, o desejo do eleitor brasileiro, a pluralidade, a diversidade de visões estão representadas no Congresso Nacional. A federação está representada hoje no Congresso Nacional, para isso tem três, a gente paga 3 senadores por estado, exatamente para fazer essa representação. Agora vamos lá, de outro lado você tem o quê? 11 ministros, funcionários públicos que não têm mandato, que não foram eleitos por ninguém, para fazerem cumprir as leis e a Constituição. Se o Congresso Nacional, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, delibera por ampla maioria um projeto de emenda à Constituição, portanto, passa, é incorporada à Constituição brasileira, cabe ao Supremo fazer cumprir. Quer dizer, só na distorção brasileira você pode ter um conflito entre a decisão majoritária na Suprema Corte e uma PEC aprovada no Congresso Nacional. Ah, então vamos ver, é muito curioso isso. Né? Não seria a primeira vez, mas cá entre nós é muito curioso.
Agora, Schiller, o fato do dia hoje, em termos de imagens, né, é o que aconteceu na Câmara, Glauber Braga sentando na cadeira do presidente Hugo Mota, sendo retirado dali à força, né, e a situação envolvendo depois a imprensa que foi calada, que é um absurdo o que aconteceu ali, tira a imprensa. O presidente voltou e já disse que quer apurar tudo o que aconteceu em relação à retirada da imprensa no plenário. Mas vamos lá. A questão, Glauber Braga, tem mais. Ele, Zambelli e Ramagem estão aí para ter votadas pelo plenário nas cassações dos 3. A mesa já definiu que Eduardo Bolsonaro deve ser votado pela mesa. Essa situação, Schiller.
Vamos lá. Primeiro, no artigo 52, é claro, precisa haver deliberação do plenário por maioria para a cassação de mandatos. Com trânsito em julgado, condenações com trânsito em julgado, que é o caso, né? Especialmente do delegado, deputado Ramagem, certo? Quer dizer, a gente já conversou sobre isso aqui, eu pude escrever sobre isso, na minha visão é insofismável. Quer dizer, a Constituição diz lá, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes determinou que a mesa da Câmara declarasse extinto o mandato, com base num dos incisos do artigo 52, que fala em faltas, olha interessante, faltas de um terço das sessões do período legislativo, certo? Como o deputado está condenado, trânsito em julgado e decretada a prisão, né, em regime fechado, se supõe que ele não vai poder participar das sessões, então ele não vai poder participar, votar lá da cadeia, né? No caso ele está fugido, mas está com a condenação e está condenado em regime fechado. Então, como se supõe que ele não vai comparecer, né, nos próximos, sei lá, cento e tantos dias, já se caça o mandado por conta. É uma cassação por impossibilidade de comparecimento futura, né, ou por futuro não comparecimento. Na minha visão, isso é muito estranho. Tem que aplicar o outro inciso do artigo, que diz o seguinte: uma vez transitada em julgado a condenação, isto é remetido à Câmara, que delibera a perda do mandato ou não. Ponto. É o que está na Constituição. A gente tem uma dificuldade no Brasil de ler o que está escrito na Constituição, né, e fazer funcionar o sistema de poderes independentes, freios e contrapesos. É, por mais que isso possa desagradar muita gente, e aqui é irrelevante que seja um deputado de direita ou de esquerda, é uma prerrogativa colocada na Constituição. A perda do mandato, a extinção do mandato, por trânsito em julgado, é só ler lá na Constituição, cabe à direção da Câmara. Não tem nenhum, ou do Senado, né, se for senador ou deputado. Não existe nenhuma lei no Brasil, nenhum artigo da Constituição que determine que parlamentares devam perder o mandato por suposição de que não irão comparecer e, portanto, terão faltas, e a partir daí nós não podemos antecipar um fato futuro. Quer dizer, um fato futuro, que se o deputado de fato faltou um terço, aí ele perde. Aí é uma determinação direta da mesa, não é? Mas no caso de trânsito em julgado, condenação, deliberação da Câmara. Então, se o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, agora anda batendo forte na mesa, tomando decisões mais duras, etc., tomar essa decisão de colocar de fato no plenário para deliberação destes casos, bem que faz, porque é exatamente uma prerrogativa do Congresso. Quebra de decoro. Se o Congresso considerar que houve quebra de decoro por parte do deputado Eduardo Bolsonaro, bom, vai fazer a sua deliberação, né? E aí é uma questão de avaliação política, né, que deve ser feita dentro da Casa Legislativa. Né? Agora, vamos lá, né? O caso, a imagem do dia é o deputado Glauber Braga. Esse realmente fez hoje. E ele teve uma péssima ideia, né? Sabe aquela frase atribuída a frase de Karl Marx, né? A história primeiro é como tragédia, depois como farsa, né? Então, a direita, os deputados da direita foram lá e ocuparam a mesa, né, sentaram na cadeira da presidência. Agora, o deputado Glauber Braga tem a brilhante ideia de repetir o ato, sentou na mesa do presidente. Olha, Felipe, se virar moda, todo deputado que tiver um problema na comissão de ética, risco de cassação, vai lá e senta na mesa do presidente, faz o seu protesto, né? Ah, cá entre nós. O deputado Glauber sabia que isso ia acontecer, quis fazer a cena, ganhou manchetes em todo o Brasil e tal. Vamos lá, no mundo da comunicação, você entende melhor que eu isso, com esta mídia que ele ganhou, que obviamente no Brasil polarizado, ele vira herói na sua base política, né? Então, se ele for caçado, vamos supor que ele não perca os direitos políticos, ele se reelege, virou herói, né? Desafiou o conservadorismo, os poderes, etc. Agora, vamos lá, é lamentável que a política brasileira, sim, chegue nesse padrão, né? Então, vamos lá, é totalmente lamentável isso.
O 18 de Brumário, tem esse D no meio, né? O 18 de Brumário, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Karl Marx, né? A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Bem, eu fiquei pensando como é que era o nome do... É o 18... O 18 de
Agora, tem um detalhe... Chile, que é
eu só tenho uma informação que é mais urgente que isso, porque nós vamos continuar conversando. Uma boa notícia para quem está nos ouvindo na Rádio Bandeirantes, principalmente nesse momento, nos pontos de ônibus em São Paulo. Acabou a greve dos ônibus em São Paulo. Motoristas e cobradores chegaram a um acordo com os patrões e estão voltando para o trabalho. É claro que milhares de pessoas já foram prejudicadas na volta para casa, milhares de trabalhadores. As pessoas têm todo o direito a um transporte coletivo feito de forma segura e ordeira, mas a boa informação desse horário agora é que acabou a greve de ônibus em São Paulo. os coletivos devem voltar a circular. A expectativa da prefeitura é que voltem a circular em maior número, porque há muitas pessoas ainda prejudicadas, principalmente em função da chuva, aguardando para voltar para suas casas, em função que muita gente não tem preço, não tem dinheiro para pagar o preço dos aplicativos, do táxi, e foi prejudicado pela greve, que não foi anunciada, foi uma paralisação a partir do não recebimento do 13º salário. A informação do momento, portanto, acabou a greve, coletivos devem voltar a circular. Para você que está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes em São Paulo, é a notícia do momento. Vamos acompanhar os próximos movimentos de cobradores e motoristas de ônibus. Volto com o Fernando Schiller, cientista político, a respeito do que acontece no Congresso Nacional. Schiller, a qualquer momento deve ser votada a dosimetria, que é uma outra situação envolvendo aí Congresso e Supremo Tribunal Federal. Schiller.
Só antes, me permite, Felipe, só para fechar o ponto anterior, acho que vou colocar para os nossos ouvintes e telespectadores a pergunta que eu acho central aqui, porque a gente, na Band, a gente tem essa marca, né? Vamos discutir o fato, o conteúdo. O deputado Glauber Rocha, Glauber Braga, ele agrediu, o Glauber Braga agrediu um jovem do MBL, né? No outro mérito, quem tinha razão, quem não tinha razão, ele meio que chutou, me expulsou ali da Câmara a pontapés. Deve ser expulso, deve perder o mandato ou não? Essa é a pergunta. E aqui não importa, né? Tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita, a democracia é bacana por causa disso. Tá? Mas pode um deputado expulsar a pontapés um jovem que lá falar a provocação dele, fazer o protesto dele? Essa que é a questão. Né? E aí, a partir daí, tem o juiz esperneante, etc. E eu acho que é isso que tem que ser avaliado. Quanto à dosimetria, vamos lá. De novo, tomou coragem o deputado Hugo Mota. Obviamente aqui há alguma retaliação ao governo, né? Todo mundo acompanhou o tema Gilmar Mendes, né? O tema do impeachment, aí é um problema mais ligado ao Senado, mas há um avanço por parte do Supremo Tribunal Federal em cima de prerrogativas que são do Congresso Nacional. Aí houve todo aquele conflito em função da PEC, chamada PEC da segurança pública, enfim, das facções, PL, antifacção, etc. Né? E aí houve a crítica muito forte da base do PT, Hugo Mota, especialmente por parte do líder do PT, Lindbergh Farias. Hugo Mota ficou muito desgastado com aquilo, enfim, satisfeito com o governo, não foi naquela cerimônia onde o Planalto comemorou a redução ou a isenção até 5 salários mínimos do imposto de renda. Então tem toda uma história recente de desgaste entre o Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara, tanto Davi Alcolumbre como o Hugo Mota, por razões diferentes, mas que acabamos se comunicando, e o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então a Praça dos Três Poderes não está num clima bom, a vibe lá na Praça dos Três Poderes não está nada boa. Né? E aí houve, aí surge a candidatura do Flávio Bolsonaro, então aumenta a pressão em redes sociais. Hoje me perguntaram muito, Felipe, pô, mas então é a candidatura do Flávio Bolsonaro que empurrou a votação? Não é só a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela deu um novo tônus para a oposição. Ela deixou o Centrão um pouco perdido, ela tirou o ímpeto do Centrão. Aquela ideia de, bom, Bolsonaro vai ficar na cela dele, vai ficar tranquilo lá, vai apoiar um candidato da centro-direita, vai ser o Tarcísio, vai ser o Ratinho, tá tudo bem, esquece dosimetria, esquece anistia, toca a vida para frente. Este cenário desaparece. Tá? O deputado Paulinho, que vinha muito desgastado com o projeto, aliás, vamos dar um crédito aqui para o deputado Paulinho da Força, ele sempre disse, e a gente também aqui, né, numa outra posição de comentário, na análise na Band, que o projeto da anistia nunca teve chance no Congresso, mas a dosimetria pegou, né, pegou. E por que isso? Porque há um reconhecimento de que houve exagero nas penas, né? Há um reconhecimento que houve exagero com a Débora dos Santos, com o rapaz bola do Neymar, com um outro rapaz lá que pegou uma cópia da Constituição, ou seja, que penas foram aplicadas num cálculo dobrado. Então, por exemplo, a pena por o crime, né, de atentado contra o Estado Democrático de Direito ou golpe foi somado, quer dizer, as penas, né, foram somadas e a partir dali você teve penas muito altas. Imagina a moça, até hoje a gente fala desse tema, né, pintou lá com batom a estátua, aí 14, 15 anos de condenação. Então tudo isso foi pesando, foi pesando. E agora chegou o momento, tem maioria, eu não tenho dúvida que se for a plenário isso será votado, será aprovado, e aí vai para o Senado Federal. O que surpreende, Felipe, é que o senador Davi Alcolumbre está dizendo que vai mandar para a CCJ e que deve ir ao plenário ainda antes do recesso. Se isto acontecer, a gente vai ter uma situação muito curiosa. Vai ao presidente Lula, ele deve vetar, não sei se o Congresso terá tempo ainda antes do recesso para derrubar o veto ou não, talvez isso fique para depois, não é? De qualquer maneira, uma enorme vitória, terá sido, se isto acontecer, uma enorme vitória para a oposição. O Planalto, o Palácio Planalto, o presidente Lula, não pode nem ouvir falar em dosimetria, porque isto quebra muito da narrativa do governo, logo da pré-candidatura, né, para as eleições do ano que vem, que é o tema da democracia. Porque se houver, de fato, né, se for feita a votação da dosimetria, significa que o Congresso Nacional reconheceu que houve exageros, que houve, eventualmente, exagero nas penas, nas aplicações, enfim, na dosimetria, nos enquadramentos, na não individualização das condutas. Um dos itens desse projeto, Felipe, ele determina o seguinte, que os crimes chamados multitudinários, né, as pessoas que não tiveram papel nem de liderança e nem de financiamento daqueles atos lá no 8 de janeiro, terão as suas penas reduzidas, exatamente porque eram massa de manobra, porque eram do exército. Então faz essa distinção entre quem era, quem estava ali meio na massa, quem estava ali sendo levado pela multidão e quem eventualmente teve um papel de liderança naquele processo. E isto pega muito dentro do Congresso Nacional. Agora, se isso for votado, de fato, é um desgaste para o governo, é uma vitória para a oposição bastante relevante.
Perfeito. Bom, Schiller, com relação a Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro 2026, o que vem por aí a partir da dosimetria? Bolsonaro vai continuar preso, cai para 2 anos e 4 meses aprovada a dosimetria, vai continuar fora das ruas, né? Não vai estar em campanha aberta, tem além de tudo ainda as questões do Tribunal Superior Eleitoral, né, onde já está inelegível, tem uma outra situação. Flávio Bolsonaro à direita versus Lula, porque a esquerda parece que tá certa que a única candidatura à esquerda será de Lula, ninguém vai pegar e se lançar nesse momento. É Lula contra quem vem do centro para a direita.
Olha, aqui nós estamos diante de uma teoria dos jogos, isso, né? A política é muito interessante, né? Então, qual é o raciocínio do Bolsonaro? Bolsonaro pai, né? Ele está isolado, está preso, né? Difícil comunicação, obviamente está ressentido, magoado, sentido justiçado, não entra no mérito aqui, e vai perdendo espaço. E as notícias que chegam para ele quais são? O Centrão está se movendo, Tarcísio já está começando a desenhar a campanha, etc. Né? Os partidos do centro já estão se movendo numa outra direção, Bolsonaro perdendo influência, né? Sendo deixado um pouco para trás e, bom, perdendo, enfim, o seu protagonismo no campo da direita. Esse é o quadro, esse é o cenário visto por alguém que está isolado numa cela da Polícia Federal em Brasília. Né? Qual é o lance que ele dá? Né? Bom, vou colocar o meu filho, meu sobrenome, meu representante, uma pessoa da mais absoluta confiança, no centro do jogo, no centro do palco, que vai passar, portanto, a conduzir negociações de uma posição de força. Pode, bom, você tem uma pesquisa agora, 35%, 37% do Flávio Bolsonaro, é um ótimo ponto de partida. Eu não estou dizendo que é uma candidatura viável, eu acho uma candidatura muito pouco viável, observando de hoje, do início de dezembro do ano anterior, tem muita água para rolar. Mas é uma posição de força para negociar, estabelecer condições, manter o nome Bolsonaro no palco, na arena política. Então faz sentido do ponto de vista político para o ex-presidente Bolsonaro. Né? Agora, e pode, aí se abrem duas hipóteses, ou isto é uma estratégia para ocupação de espaço nos próximos 2 ou 3 meses, até quando as águas de março terminarem, como é que é? Terminar o verão, não tem a música? Né? Quando as águas de março chegarem, passou o carnaval, por que o Flávio Bolsonaro não pode dizer assim, olha, ocupei meu espaço aqui, agora é o momento de eu me retirar, vou ser candidato ao Senado no Rio de Janeiro, já ganhei bastante mídia com essa candidatura, e o nosso candidato é Tarcísio de Freitas, etc. Bom, e aí começa, o Tarcísio vai ter que sair do governo de São Paulo, no início de abril, e assumir a candidatura. Isso pode acontecer, por isso que o governo comemora discreto, toma ali uma espumante gaúcha meio discreta ali no Palácio da Alvorada, viu, Felipe? Mas não comemora muito. Imagina se o governo sair comemorando, o candidato é o Flávio, etc. Daqui a pouco aparece quem? O Tarcísio de Freitas lá depois do carnaval. Então há uma. Ninguém tem condições de dizer o que, que exatamente vai acontecer. Pode acontecer outra coisa. Por exemplo, a candidatura do Flávio colar, ganhar musculatura, começar a receber apoios, melhorar a posição de pesquisa, reduzir a rejeição. Isso pode acontecer. Pode acontecer muita coisa. Então vai depender de fatores. Então, assim, em tese, uma candidatura com sobre o Bolsonaro. É boa para o governo, porque permite ao governo recuperar toda aquela narrativa, a polarização, a rejeição Bolsonaro, etc. Então, agora, tem uma outra hipótese ainda para ver como esse negócio é complicado. Sabe? Um negócio complicado.
Isso uma outra hipótese para se complicar.
Exatamente. Uma outra hipótese é o seguinte: quer dizer, Flávio Bolsonaro ocupa um espaço mais no campo da direita e abre um espaço político no mercado político para uma candidatura de centro mais moderada ao centro-direita, que seria, obviamente, comandada aí pelo PSD, Gilberto Kassab, provavelmente Ratinho Júnior, com o Eduardo Leite, eventualmente, com uma outra alternativa. Isso pode ser. E há também a hipótese, que já foi ventilada, inclusive, pelo Tarcísio de Freitas, na primeira entrevista que deu sobre esse assunto, do campo da direita apresentar vários candidatos. Romeu Zema pelo Partido Novo. O Partido Novo precisa de um candidato presidencial. Por quê? O Partido Novo precisa fazer passar da cláusula de barreira. O PSD já deixou bem claro. Nós mesmo no Canal Livre recebemos aqui o Gilberto Kassab que disse Tarcísio é nosso candidato. Se Tarcísio não for, lançaremos candidatura. Nome principal, Ratinho Júnior. Então tem muita gente ligando lá para o Paraná. É possível que a gente tenha. Caiado já disse que é candidato. Então a gente pode ter Zema, Ratinho, Caiado, Flávio Bolsonaro, o eleitor decide. Esse é um cenário plausível. Mas está muito cedo ainda, tem muita água aí para correr, viu, Felipe? Vamos lá.
Tem uma parte da letra que diz que é uma cobra, é João, é José, né? Das águas de março. Vamos ver. Mas uma certeza a gente tem, Sheila, que quando março chegar, as águas de março vão fechar o verão e esse cenário vai ter que estar completo. Em março, esse cenário vai ter que estar bem desenhado para a gente saber exatamente.
Isso é que nem aquelas férias lá, não sei se é no Ceará, no Nordeste, assim, o cara diz assim, que é com emoção ou sem emoção. Essa aí vai com emoção.
É, exatamente. É a promessa de vida no teu coração, é assim que Antônio Carlos Jobim encerra a letra. Schiller, prazer sempre te ouvir aqui. Obrigado a você. Até a próxima.
Valeu, Felipe. Bom trabalho. Boa semana.
Bom, até a próxima, Sheila. Deixa eu só dizer para você, caro ouvinte da Rádio Bandeirantes, estou citando o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque nesse momento é mais fácil as pessoas estarem nos terminais de ônibus em São Paulo ouvindo rádio. Encerrou a greve dos motoristas. Os ônibus devem retomar, motoristas e cobradores devem retomar o seu trabalho, né? Já estão retomando o seu trabalho. Houve um acordo entre sindicatos de trabalhadores e patronal e os ônibus já estão aí anunciados pela prefeitura, devem retomar. A gente espera, é claro, a chuva em São Paulo, o transtorno muito grande de tudo isso, mas a greve está encerrada e a gente espera que nas próximas horas tudo seja normalizado e principalmente no amanhecer desta quarta-feira todos os ônibus estejam disponíveis para a população se deslocar em São Paulo. Um rápido intervalo na Rede Bandeirantes de Rádio e na Band News TV. A gente volta em instantes na edição da noite na Velocidade da Notícia.
Pelo seu perfil de investidor, dá pra mudar a estratégia.
O cenário tá favorável.
É, mas eu não quero acelerar agora e derrapar lá na frente.
Então vamos diversificar seus investimentos e focar no longo prazo. Já te mando no app, ok?
Fechado.
O que ele tá falando?
Invista com Santander Select. Assessoria personalizada com recomendações ideais de investimentos. Começa em você. Começa agora. Santander Select.
We'll be right back. Uma experiência gastronômica baseada nas músicas do Rei Leão é uma das principais novidades do Disney Destiny, o mais novo navio da companhia. Enquanto os passageiros degustam pratos inspirados na culinária africana, cantores e atores se apresentam no palco central.
A programação é feita de forma com que você conheça todos os restaurantes do navio. Então, depois de você jantar na grande novidade aqui no Rei Leão, você vai também conhecer pelo menos outros dois restaurantes.
Sucesso em navios anteriores, Worlds of Marvel também está presente no Destiny, com heróis, vilões e personagens bem conhecidos do grande público. Telas de alta definição garantem um jantar bastante divertido.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
A passagem de um ciclone extratropical provoca estragos e um grande volume de chuvas em praticamente todas as regiões de Santa Catarina. Em 6 horas, a Grande Florianópolis ultrapassou a quantia esperada para todo o mês de dezembro. A tendência é de que a instabilidade perca força a partir de amanhã, quarta-feira. Há registro de chuvas persistentes, especialmente na região litorânea. A instabilidade deve persistir com diminuição a partir da noite, quando o sistema se afasta em direção a outras regiões. Os municípios da Grande Florianópolis registraram os maiores acumulados de precipitação, conforme levantamento realizado pela Defesa Civil catarinense. A situação é complicada em toda a região sul. No Rio Grande do Sul, a chuva causa prejuízos em 14 cidades. Em Porto Alegre, equipes da Defesa Civil seguem de prontidão diante da previsão de chuva e ventos fortes. Um radar cobre um raio de até 150 quilômetros e ajuda a antecipar com mais precisão o risco de granizo, temporais e até tornados no Rio Grande do Sul. Em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, o temporal deixou um cenário de destruição em uma área afastada do centro da cidade. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, um tornado atingiu a cidade de Flores da Cunha. Durou poucos minutos, mas causou devastação. O fenômeno danificou 80 casas, deixou 5 mil pessoas sem energia elétrica. Ainda bem, ninguém se feriu. O vendaval derrubou tanques de vinho de uma vinícola. É a situação de Flores da Cunha. Agora vamos ver imagens de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde houve alagamentos. A água chegou a cobrir metade da altura de carros e atingiu casas e estabelecimentos. Sobre o assunto, a gente conversa com o meteorologista do CEMADEM, Diego Souza. Essa situação na região sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai persistir nas próximas horas? Qual a previsão? Boa noite.
Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes, telespectadores. Sim, a gente ainda vai... Essa condição de instabilidade, ela deve se manter na região, principalmente na região sul do país, principalmente o leste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, e também aqui a região de São Paulo, leste de São Paulo também deve sofrer algumas consequências devido à presença e à formação desse ciclone que já está se intensificando e se deslocando em direção ao oceano, como você falou, mas ainda continua influenciando o tempo e provocando chuvas e principalmente ventos com rajadas muito intensas no leste do Rio Grande do Sul, principalmente.
Corredor, onde é que ele deve passar né? Tem como fazer, tem uma precisão nos radares de vocês, quais são as regiões que vocês temem mais, né, a passagem desse ciclone?
Esse ciclone, ele se formou sobre o continente, ali sobre a região oeste do Rio Grande do Sul, e veio se deslocando em direção ao oceano. Ele, nesse deslocamento, ele vai se intensificando, e com isso os ventos vão ficando mais fortes, e também os sistemas meteorológicos vão se formando devido a essa a formação desse sistema, e vão também se intensificando, sistemas que provocam chuvas mais intensas. Então ele já está se deslocando em direção ao oceano, mas ele continua influenciando, principalmente, como eu havia falado, o leste do Rio Grande do Sul, aí pega todo o litoral e parte do centro-leste do Rio Grande do Sul, onde a gente vai continuar observando chuvas com acumulados significativos nessas próximas 24 horas, e também ventos muito intensos, rajadas de vento que podem chegar a 100 km por hora em algumas regiões. Além do Rio Grande do Sul, esse ciclone continua influenciando o leste de Santa Catarina, principalmente o leste de Santa Catarina com vendavais, com vento constante e rajadas de vento que também podem ser intensas, e o leste de São Paulo, com chuva, ainda no decorrer dessa noite, madrugada, com chuva e também com ventos relativamente intensos, não tão intensos quanto a gente vai observar no Rio Grande do Sul, mas com possibilidade de eventos mais intensos e chuva também associada. Então a gente pode destacar que a gente vai continuar observando, pelo menos pelas próximas 24 horas, a influência desse sistema, desse ciclone, sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também sobre o leste de São Paulo.
Deixa eu fazer uma pergunta, talvez o resto do Brasil, né, não saiba. São Paulo tem enfrentado uma situação de baixa reserva de água em vários mananciais. Essa chuva de São Paulo é uma chuva que vai ajudar a recuperar esses mananciais? É aquela chuva persistente que a gente vai ter aí uma situação diferente com ela? Ou o olhar dessa chuva é uma chuva de destruição e aí não adianta nada, porque por onde ela passar, ela causa muito mais problemas que a solução para uma situação como São Paulo vive hoje?
Realmente a gente vem observando aqui no CEMADEM, a gente monitora essa situação hídrica também, né? E essa condição hídrica, ela talvez não seja solucionada com a passagem desse ciclone. A chuva que a gente vai observar associada à formação e à passagem desse ciclone, ela está mais características de chuvas e pancadas com severidade. Então, aquela chuva que acontece volumosa, mas em um curto espaço de tempo. Não quer dizer que ela também não vá gerar recarga para alguns reservatórios, mas não é aquela chuva constante em que a recarga vai ser maior. Então, até o momento, a gente não tem a previsão, pelo menos para esses próximos 3 dias, de algum sistema que permaneça e gere recarga para esses reservatórios e melhore, né, de alguma forma, a situação hídrica aqui do estado, principalmente dessa região leste aqui do estado de São Paulo.
A gente concentrou, e você foi muito claro nisso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e leste de São Paulo. Alguma outra região do país que vocês estão olhando aí no CEMADEM merece destaque nesse momento? Tem alguma preocupação em relação à previsão para os próximos dias?
Não, com relação à formação e à passagem desse ciclone, realmente as regiões em destaque seriam o sul do Brasil e aqui São Paulo. Claro que durante o dia e durante os próximos dias, a gente observa sempre, principalmente na região norte, centro-oeste, pancadas de chuva localizadas, que em algumas localidades podem ser mais fortes. Mas esse monitoramento é um monitoramento mais a curto prazo, que não vai ter tanta relação com esse sistema que a gente vem destacando e que a mídia e os jornais vêm destacando, que é a formação desse ciclone. Esse ciclone, sim, ele vai influenciar muito, e é um ciclone, para essa época do ano, é um ciclone muito intenso, não é tão característico dessa época do ano, por isso que o destaque está sendo dado, e também pelo que ele vem provocando já, né? O vendavais, como foi destacado na abertura, vendavais no Rio Grande do Sul, enxurradas em Santa Catarina, e agora a gente já está observando chuva em São Paulo, que já está, de alguma forma, ocasionando alguns alagamentos pontuais, e tudo isso está relacionado com esse ciclone. Então, esse ciclone, ele tem características não tão esperadas para essa época do ano. É, não quer dizer que ele não ocorra essa época do ano, ele ocorre, mas não tão intenso como a gente tem observado. Então, por isso, um destaque maior a ele e ao que ele vai ocasionar ainda. A gente ainda tem influência dele nas próximas 24 horas nessas regiões que eu destaquei.
Genericamente, eu sei que é muito cedo e nós vamos te incomodar bastante, mas vem aí Natal e Ano Novo. O que que a gente prevê para dezembro como um todo, genericamente, né, fora essa questão pontual que você já disse, de ciclone, que é uma questão pontual? O que que as pessoas podem aguardar? Porque tem festa de fim de ano, as pessoas querem tempo bom, né? E aí?
Bom, a gente não tem como prever com tanta antecedência, né? Principalmente até o final do mês. A gente está colocando aí quase 20 dias à frente.
Sim.
O que a gente espera agora, dezembro, né, época, estação chuvosa aqui do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Então, a gente espera a característica normal de uma estação chuvosa, chuvas principalmente aquelas chuvas de final de tarde, chuvas um pouco mais intensas. O que a gente pode dizer é, sob influência, hoje a gente está sob influência da Laninha. O que a Laninha pode ocasionar aqui no Brasil, né? O que a gente pode esperar? Ela geralmente está relacionada a chuvas abaixo da média, principalmente na porção sul do Brasil, então que vai incluir Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a gente espera sempre, durante eventos de Laninha, chuvas abaixo da média. Não significa que a gente não pode observar eventos como esse, mas a gente espera que na média, durante todo o verão e a estação chuvosa, a gente espera chuvas abaixo da média. Aqui para o sudeste do Brasil, a Laninha ela tem uma característica não tão de influenciar a chuva e os volumes de chuva, mas sim um pouco mais de temperatura. Então a gente espera, às vezes, um verão talvez um pouco mais quente do que o normal, sob a influência da Laninha. Então é mais ou menos isso que a gente pode esperar. Para as demais regiões do Brasil, a gente espera um pouco de chuvas acima da média na região norte, quando a gente está sob influência da Laninha, e já no Nordeste um pouco misto, assim, uma parte do Nordeste com chuvas acima da média e outra parte com chuvas abaixo da média. Mas é uma característica da Laninha, é como eu vim falando, né? Chuvas abaixo da média no sul, influência muito grande na temperatura no sudeste do Brasil e chuvas acima da média na região norte.
Diego Souza, do Semadem, obrigado a você mais uma vez por colaborar com o Band News TV. Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Deixa eu dizer aqui, Band News TV e Rede Bandeirantes de Rádio. O ministro Alexandre de Moraes decidiu conceder liberdade provisória para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Moraes impôs medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. O despacho foi assinado um dia após a Assembleia resolver, por 41 votos a 22 e 2 abstenções, a revogar a prisão de Bacelar, determinada pelo ministro do Supremo em 3 de dezembro. O descumprimento das medidas pode resultar na decretação da prisão preventiva. Segundo as investigações, há fortes indícios de que Bacelar participou de obstrução de operações policiais e colaborou para atrapalhar o cumprimento de mandados contra o ex-deputado estadual Tiago dos Santos Silva, o TH Joias, apontado como aliado do Comando Vermelho. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de 6 réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. O grupo é apontado pela Procuradoria-Geral da República como responsável pelo gerenciar e operacionalizar ações para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Segundo a denúncia, esse núcleo exerceu um papel estratégico na trama golpista, oferecendo apoio jurídico, operacional e de inteligência para viabilizar o plano. A PGR afirma que os investigados atuaram, por exemplo, para dificultar o trânsito de eleitores em regiões favoráveis a Lula no segundo turno de 2022 por meio do uso irregular da Polícia Rodoviária Federal, além de elaborar a minuta golpista, um documento com medidas excepcionais que seriam tomadas para reverter o resultado eleitoral. O grupo inclui o ex-assessor Felipe Martins, acusado, entre outros pontos, de elaborar a minuta golpista. Sobre Felipe Martins, é bom lembrar o seguinte: está comprovado, né, que ele tem vários fatores que mostram que não há presença dele em diferentes locais onde a PGR e o Supremo Tribunal Federal o colocam. Mesmo assim, o processo segue contra ele, o que é um absurdo. O ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, apontado por usar a estrutura da corporação para dificultar o acesso de eleitores às urnas, e o general Mário Fernandes, acusado da elaboração do plano que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Eduardo Oineg comenta a viagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para o Peru, junto com advogados ligados ao caso do Banco Master. Oineg.
Você já deve ter lido que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal viajou para Lima para assistir a final da Libertadores entre o Flamengo e o Palmeiras, que é o time dele. E que foi para lá de carona, num jatinho de empresário, ao lado de dois advogados, os dois ligados ao Banco Master. A essa altura do campeonato, você sabe também que Dias Toffoli assumiu a relatoria das investigações que correm no Supremo sobre o Banco Master. Então olha que bonito. Ministro relator do caso Master viajando para Lima ao lado de advogados ligados ao Banco Master. É uma notícia escandalosa, vai. Agora, ela é escandalosa não porque Toffoli se tornou relator do caso Master. Ela já seria escandalosa qualquer que fosse o ministro do Supremo embarcando naquele avião. Porque ministros do Supremo deveriam ser exemplo de comportamento. E como já disse um empresário que está acostumado a se relacionar com alguns ministros do Supremo, eu convivo com vários ministros, mas eu admiro mesmo aqueles que não aceitam os convites que eu faço. É. A gente deveria poder virar para o filho da gente, para a filha da gente e falar assim: olha, não sei o que você vai fazer da sua vida, tá? Mas qualquer coisa que você venha fazer, eu gostaria que adotasse o comportamento ético de um ministro do Supremo. Aí você fala isso, o teu filho, a tua filha, pegam o celular, ligam a televisão e mostram para você a notícia. Olha só, o ministro Toffoli embarcando para Lima. E aí você fica sem saber onde enfiar a cara. O máximo que você pode fazer para amenizar a história é ficar nos detalhes. Toffoli viajou quando ele ainda não era relator do caso Master, porque ele virou relator no dia da viagem. Ou seja, quando embarcaram não era. Ok. Quando o empresário, dono do avião, comprou os ingressos para os advogados e para o ministro, quando reservou o hotel Intercontinental de Lima, quando reservou mesa no restaurante La Glória, onde a turma comeu, que também fica na capital peruana, o dono do Master, o tal do Daniel Vorcaro, ainda nem tinha sido preso. Verdade. Mas mesmo depurando a informação, a gente continua a ter a questão essencial do conflito de interesses. De um lado, a gente tem um juiz que está no topo da cadeia alimentar do judiciário, e de outro, advogados que precisam de acesso ao poder judiciário. Será que essa experiência jurídico-esportiva que os advogados tiveram não ajuda em nada na relação com o ministro? Atrapalhar não atrapalha. Se para eles é bom ter um ministro amigo e palmeirense como eles, para quem eles possam ligar, podem ter um companheiro de viagem com quem deram boas risadas, para a sociedade, o que a gente tem em Brasília, infelizmente, é mais um exemplo de ministro do Supremo que aceita favores e que se expõe a uma discussão de natureza ética. Toffoli é o único? Não, seria injusto dizer isso. Tem várias discussões de natureza ética envolvendo o Supremo nesse momento. Infelizmente, a prudência recomenda que a gente não use o exemplo do STF de comportamento adequado para os nossos filhos. Já pôde fazer isso um dia, mas por enquanto, pelo menos por hora, não dá não.
Conosco a Beatriz Poente, editora de assuntos internacionais. Beatriz, o Japão alertou para a possibilidade de um mega terremoto no país. O que está acontecendo na Ásia?
Pois é, isso mesmo, Felipe. Boa noite para você. Noite. A gente teve ontem, inclusive, um terremoto de magnitude 7,6 que acendeu também um alerta para tsunami que agora já foi cancelado. Mas nós temos agora esse novo alerta chamado efeito rebote, que é justamente para um mega terremoto que pode ser de força igual ou até maior a esse terremoto que aconteceu ontem no Japão. De acordo com esse alerta, ele pode atingir o norte do país e ter uma força ainda maior na escala Richter. A gente lembra, o maior terremoto do Japão foi em 2011 e teve magnitude de 9,1, ou seja, um momento ali de alerta total, preparação para os próximos dias, porque de acordo com os especialistas, esse tremor pode ser sentido em até uma semana, ou seja, até a próxima semana essa situação de alerta continua. Nós temos também cerca de 90 mil pessoas que foram evacuadas ali, estão em regiões mais altas, e ontem tivemos também 30 pessoas que ficaram feridas por conta desse terremoto, isso fora ali danos pequenos ali em relação a estradas, rodovias e alguns locais também que envolvem ali atendimento de várias pessoas. Então, a situação continua muito complicada por lá, Felipe.
Com relação à Indonésia, um incêndio matou mais de 20 pessoas na Indonésia.
Pois é, 22 mortos até agora. Esse incêndio teria começado no primeiro andar de um prédio comercial e ele foi subindo. Por sorte, era horário de almoço, então muita gente tinha saído justamente para poder almoçar. Então, por isso, esse número de vítimas, de acordo com as autoridades, não é até maior. Momento agora de incêndio controlado. Bombeiros estão no local fazendo todo o trabalho ali de rescaldo e verificando se alguma pessoa teria ficado presa durante esse incêndio por lá. Momento também muito tenso e incêndio que, claro, esse fogo foi de forma muito rápida nesse prédio, mas a causa ainda está sendo investigada também, Felipe.
As escadas ali foram improvisadas. Para quem está nos assistindo nesse momento na Band News TV, a gente mostra pessoas descendo em escadas externas no prédio. Escadas foram improvisadas ali.
Isso, exatamente. Justamente para fazer esse momento de resgate, né, inicial ali, quando a gente vê os bombeiros agindo nesse resgate de prédio comercial ali, que tinha uma circulação muito grande. A gente está falando de um local realmente comercial, com um fluxo muito intenso de pessoas, mas que tivemos número de mortos de 22, mas de acordo, inclusive, com o governo, um número até favorável, considerando o cenário.
Beatriz Puente, obrigado a você. Até a próxima.
Obrigada, até.
Band News TV, sempre na velocidade da notícia. A gente volta logo depois do intervalo comercial.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Sport Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Sport Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Sport Celular, conexão, diversão e saúde.
Para viver melhor dessa semana, vamos falar sobre cuidados com os ouvidos, nariz e garganta.
A perda auditiva, ela tem que ser tratada a partir de um início que ela começa a ter alguma forma de manifestação.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo a doutora Georgiana Webb, que é otorrino do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Cícero Matsuyama, que é otorrino do Hospital SEMA aqui em São Paulo. É hoje, às 11h30 da noite, na Band News TV.
Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo.
Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineck também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!